E como já frisamos aqui nos estúdios, bem-vinda, psicóloga Karine Alberti de Oliveira, para se falar de um assunto, estou curioso para saber mais. Preconceito na vida das crianças. Falamos muito em preconceito em relação à vida adulta, né? Mas quando envolve crianças, chama a atenção. Preconceito na vida das crianças. Bem-vinda, Karine, bom dia.
Bom dia, Maculã, e a todos os ouvintes.
Tudo bem contigo?
Tudo bem. É um prazer enorme poder estar aqui hoje falando sobre isso. Em primeiro lugar, um assunto que eu gosto muito de trabalhar, que é com as crianças. Crianças, adolescentes, essa galera. São um público de trabalho que eu atendo na clínica, que eu me identifico muito. É, a gente consegue construir um trabalho muito produtivo com eles, enquanto eles estão na clínica. E quando a gente fala sobre crianças e preconceito, a gente engloba muitos tipos de preconceito. Em primeiro lugar, a gente pode pensar assim, em dois pontos para analisar a relação do preconceito. A evasão escolar e a gente pode pensar normatividade. Então, o que acontece? Preconceito é estrutural. Ele está em nós e nos cabe lidar com ele, né? E as crianças, assim como tudo na vida delas, elas vão aprendendo. Então, elas aprendem a reproduzir os comportamentos que elas veem nas pessoas. Família, no convívio social, nas relações. E não seria diferente com a questão do preconceito, né? Então, muitas vezes, não é a criança que é preconceituosa, mas ela aprendeu que dessa forma não se faz. Que dessa forma não se vive, a gente pode até dizer assim, que não seria o ideal. Por quê? Na nossa sociedade existe algo chamado normatividade. Como eu devo me comportar, como eu devo existir, qual é a cor deve ser da minha pele, como é que deve ser o meu cabelo, com quem eu devo me relacionar. Então, tudo isso é passado para as crianças. Só que as crianças, elas não têm todos esses estigmas que nós adultos temos, né? A gente não tem consciência de todas essas coisas. E aí eles vão lidando com isso da maneira que eles conseguem. Esse é um dos pontos do preconceito, né? Então, as crianças vão reproduzindo o que elas veem. Outro ponto é que, muitas vezes, a criança sofre o preconceito. Então, se ela sofre preconceito de algum lado, por exemplo, uma criança negra vai para a escola, sofre preconceito porque não é branca. Ela não consegue se identificar com crianças. Muitas vezes, só tem ela naquela escola. E aí, ela vai, na hora do recreio, ela vai brincar, ela não se identifica. Ou as outras crianças não aceitam ela. Aí ela pode sofrer um preconceito ali. Daqui a pouco ela não tem o padrão de beleza que as pessoas exigem, inclusive de uma criança. Ou ela é gorda ou ela é magra, demais, né? E aí também ela não consegue se identificar. E aí, assim, são fatores que vão acrescendo, né? Aí ela sofre preconceito muitas vezes pelo cabelo, ela sofre preconceito pelo tamanho do nariz, ela sofre preconceito pelo tamanho do pé. E tudo isso são coisinhas pequenas. E isso vai minando a cabeça da criança e a criança vai lidando conforme ela consegue. E aí, às vezes, ela sofre preconceito e ela reproduz o preconceito numa tentativa de elaborar esse conflito dentro dela.
Karine, bullying também é preconceito ou não?
Sim, também é uma forma. Agora a gente ouve falar muito de bullying, né? Há um tempo atrás não se ouvia falar. Não é que ele não existia. Mas é uma maneira de preconceito dentro da escola, né? E são essas segregações que a gente estava falando agora, né? É separado, por exemplo, menino só brinca com menino, menina só brinca com menina. Essa aqui é uma fila de meninos, essa aqui é uma fila de meninas. E essas coisas... É um padrão que acontece, né? A escola impõe esses padrões e as crianças elas têm que seguir. E às vezes, para elas, não faz diferença se elas estão brincando com o menino, estão brincando com a menina. Se estão brincando com um menino que se com um brinquedo, desculpa, que se considera ser de menino ou se considera ser de menina. Porque o ideal de brinquedo seria ser brinquedo de criança e não separado ou segregado por gênero. Então, o bullying ele entra ali. E aí, às vezes, você tá naquele padrão exigido pela sociedade e a outra criança não tá. E aí você quer que aquela outra criança esteja no padrão e ela não tá. E é isso, é uma série de fatores que vão acrescendo e giram, desenvolvem muitos conflitos dentro da escola, né?
Karine, lembro agora da questão das cores. Ah, menino é azul, meninas tem que ser rosa, né?
Sim, esse é um outro ponto bem importante. Agora até vocês vão poder fazer uma reflexão. A gente está vendo muito chá revelação do sexo do bebê, né? Como se isso fosse a coisa mais importante. Ah, vou revelar se vai ser um menino ou se vai ser uma menina, mas isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que uma criança que nasceu com uma genitália e cromossomos que se consideram de menina, que vai se identificar com o gênero feminino, né? Ou que vai querer usar rosa, ou que vai querer ter e adaptar para ela trejeitos de menina. Isso não quer dizer, né? Porque a gente pode ter pessoas trans, pessoas não femininas, pessoas não masculinizadas. A gente tem muitas variantes de gênero na nossa sociedade. E isso é um conceito muito novo para a gente trabalhar. Se a gente for pensar a questão cronológica de tempo, né? O que a gente fala e todo esse movimento que vem acontecendo agora, ele é muito novo. Então, as crianças que estão vindo agora, elas estão mais evoluídas, dá para se dizer nesse sentido. Crianças, adolescentes, elas já conseguem fazer uma diferenciação um pouquinho melhor, né? Alguns pais também já conseguem introduzir esses assuntos dentro de casa, conversar sobre isso, né? Dizer que não tem problema, que pode ser o que quiser, que pode existir da maneira como quiser, que não tem problema se quer brincar com carrinhos, se quer brincar com uma boneca, né? Então, alguns pais já conseguem fazer essa fala e conseguem diminuir a incidência do preconceito, né? E aí as crianças vão lidando também com os conflitos que acontecem dentro da escola da maneira que elas conseguem.
Você fala evasão escolar.
A questão da evasão escolar. Em 2020, a gente teve um índice muito alto de evasão escolar, questão de 70% mais ou menos. Um dos fatores foi porque as aulas foram online. Se a gente for pensar no nosso recorte social, muitas crianças ainda não têm acesso a computador e internet. Então, eles acabaram não acompanhando as aulas. Mas se a gente pensa em 2019, que foi um ano mais regular, que acontece com a evasão escolar? Muitas crianças elas não querem estudar. Por quê? Não tem esse prognóstico de vida, né? Essa idealização de estudar, de daqui a pouco ter uma profissão, conseguir um trabalho mais formal, algo que seja mais desenvolvido. Daqui a pouco elas podem não ter essa perspectiva. E muitas delas simplesmente não se interessam pelo estudo, porque querem trabalhar. Daqui a pouco na família foi isso que aconteceu, ninguém estudou, as pessoas trabalharam. Então elas acabam indo para esse lado. E aí a gente vê muita evasão escolar nesse sentido. E muita evasão escolar em relação ao preconceito por elas não se sentirem inclusas dentro da escola. E aí que é o nosso assunto, né? Como é que o preconceito, ele influencia a vida das crianças? E é nesse sentido. Se você está num ambiente que você não se sente acolhido, você não vai querer estar nesse ambiente. E às vezes as famílias fazem o papel delas, que é incentivar, que é querer exigir que a criança vá. E aí começam a se gerar os conflitos, porque a criança vai estar num ambiente que ela não se sente acolhida. E aí como é que ela vai lidar com essa situação?
E a família hoje está preparada para lidar com isso?
Olha, o que a gente vê assim é que as famílias vão lidando como elas conseguem.
E como podem.
E como podem, sabe? Muitas vezes esse tipo de reflexão não é tida antes de se ter um filho. Às vezes o filho não é planejado. Esse filho acabou entrando na vida dessa família num momento que eles não tinham desejado. Então, tudo isso influencia, né? Em como é que você vai organizar a tua dinâmica de família. Como que tu vai se preparar para conversar sobre esses assuntos com o teu filho? Porque tem que ter uma preparação, né? Não é algo complicado de se dizer. Às vezes as pessoas elas ficam com aquela fantasia assim, mas como é que eu vou explicar para o meu filho isso ou aquilo? De uma maneira muito simples, falando a verdade, né? Sendo muito claro, muito objetivo. Às vezes não. Hoje em dia, as crianças têm todas as respostas na palma da mão. E elas têm acesso ao celular desde que elas são bebês, desde quando elas são crianças. Então, se elas querem saber alguma coisa, às vezes não é para o pai, para a mãe, para o avô, para o cuidador que elas vão perguntar. Elas vão na internet, elas vão procurar e elas vão descobrir. Então, isso é algo a mais que vem para, não sei se ajudar os pais ou se para gerar mais conflito nessa relação.
No Temática, estamos conversando com a psicóloga a Karine Alberti de Oliveira sobre preconceito na vida das crianças. Você falou de que adora trabalhar com essas crianças. E aí, nesse bate-papo com elas, o que, que mais te preocupa hoje?
Hoje em dia, o que mais me preocupa, na verdade, são as exigências, assim, que...
Exigências.
Que a sociedade faz, né? E as crianças, elas têm que caber nesse padrão. E vem muitos conflitos, muitas vezes, que a gente não tem nem noção de que acontece. Às vezes, a falta de capacidade de tolerar dentro de casa muitas situações. Às vezes, o conflito não é propriamente da criança. É um conflito da família. É algo, tem algo que não vai bem ali e acaba sendo depositado para a criança. Então, essa criança, às vezes, chega até nós como uma conflitiva, mas essa conflitiva é dela e também da família. E essa relação que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar com a criança, com o adolescente e com a família, porque nós temos um sujeito em desenvolvimento, em constituição, e temos uma família que provém dos cuidados desse sujeito. Então, tem os desejos dessa pessoa e tem os desejos da família que vão estar atravessados. Aí, a gente precisa ajudar essa criança a entender o que é dela e o que é da família.
Karine, fala-se muito de que as vovós, você sabe disso, né? De que as vovós são muito mais mãe do que as próprias mães. Essa relação dos avós, talvez com uma mentalidade lá de um outro tempo, de uma outra época, com as crianças agora super evoluídas.
O que a gente vê, assim, é que muitas vezes os avós, eles tentam acertar com os netos o que eles não conseguiam fazer com os filhos.
É verdade isso?
Às vezes a gente vê, por exemplo, não pude dar isso pro meu filho, né? Então eu vou dar pro meu neto. Eu não pude cuidar o tanto que eu gostaria, porque eu trabalhava demais, então eu vou cuidar do meu neto. E a gente vê essa relação. Alguns avós conseguem transcender essa questão do preconceito. Conseguem conversar. Às vezes, quando as pessoas chegam lá nos seus... Vamos colocar 60, 70 anos em relação à aposentadoria, né? E eles se aposentam e aí eles relaxam, né? Aí eles estão num momento da vida que eles podem viver coisas que eles não viveram antes. E nesse momento, às vezes, acaba acontecendo uma separação de um casamento que eles não eram felizes, mas estavam nele por questões da sociedade, que dizia que eles precisavam ficar casados. E muitas vezes... Alguns avós resolvem fazer tatuagem, resolvem viajar, resolvem realmente conhecer esse mundo e imergir nesse mundo. E aí esses avós são tidos por essa galera mais jovem, assim, como avós muito legais. E os outros avós que não transcendem nesse sentido também são avós legais. E a gente vai ter sempre, assim, esses dois lados. Os avós que são os avós de fazer o chá, de fazer a bolacha, que são mais aqui da nossa cidade, a gente pode dizer assim, né? Que são avós que fazem comida, que dão um presentinho, que cuidam, muitas vezes que dão colo. Também são avós legais.
Aliás, que bom colo de vó, né?
Que bom.
Pelo amor de Deus. Karine, te pergunto o seguinte... As crianças de hoje que estão, então, sofrendo este tipo de preconceito, que tipo de adulto teremos no amanhã na sociedade?
Olha, depende a maneira com que essa pessoa conseguir lidar com essas situações. Tem uma coisa que o Sartre nos diz que é: não importa o que fizeram comigo, mas importa o que eu vou fazer do que fizeram comigo. E isso é algo que me marcou desde o começo da minha faculdade. Eu levo para até hoje. A gente precisa desenvolver, elaborar as coisas que estão dentro da gente. A psicoterapia entra ali. Eu não digo aqui que a psicoterapia salva a vida de ninguém. Porque senão, de tantos psicólogos que nós temos no mundo, o mundo estaria salvo, né? Mas é a capacidade que a pessoa tem interna de lidar com o que exigem dela do mundo e com aquilo que está dentro dela. Acredito que isso vai depender de quanta disposição emocional e capacidade realmente psíquica as pessoas vão ter de não entrar em surto, de não colapsar, de conseguir resolver esses conflitos.
Karine, foi bom demais tê-la com a gente nesta manhã. Boa sorte para ti. Contatos contigo, como é que faz aí? Mais informações sobre esse atendimento com as crianças, então.
Então, eu trabalho no meu consultório ali na Galeria Idalino, ao lado da Sorveteria Cremog, na sala 11. Tem um número do meu telefone que pode me ligar também, que é 99696-8009. Tem o meu Instagram, quem quiser mandar uma mensagem ou acompanhar. Quando eu consigo, eu posto algum conteúdo lá. E assim, também as pessoas podem me procurar ou ligar aqui na rádio, né? Perguntar.
Boa sorte para ti. Volte sempre.
Muito obrigada, até.
Psicóloga Karine Alberto de Oliveira com a gente aqui no nosso Temática de hoje, com o assunto preconceito na vida das crianças. Informações do tempo nesta manhã de quinta-feira, oferecimento de Ami Boutique. Prorrogado, gente, os descontos progressivos na Ami Boutique. Uma peça, 10% de desconto. Duas peças, 20% de desconto. Três peças, 30% de desconto. E quatro peças ou mais, 40% de desconto. Peças de meia estação 2020 e toda a coleção de verão com os mesmos descontos. Ami Boutique está de portas fechadas, mas com atendimento pelas redes sociais. Olha, gente, chegou o novo CCA Marau, online, ao vivo e presencial. Juntos, é você quem escolhe onde quer assistir às aulas para aprender inglês ou espanhol, sempre com orientação dos professores, interação em tempo real e muita conversação. Vem com a gente pelo WhatsApp, que é o 981-29-2051. Amigos, chegou o novo CCA Marau. Dr. Rodrigo Balotin, urologista, atende convênios e particulares, atende Marau em dois endereços, no Centro Clínico Providência e no Hospital Cristo Redentor. Agendas e contatos pelo fone 3342-2100 ou também pelo fone 3342-9414. E ainda, doutora Ornella Cassol, prevenção, diagnóstico e tratamento das principais doenças do intestino. Atende convênios e particulares, atende Marau também em dois endereços, no Centro Clínico Providência e junto ao Mote Marau. Contatos pelo fone 3342-3455.
Previsão do tempo.
Informações sobre o tempo na nossa região. Nesta quinta-feira, dia de sol com algumas nuvens, não chove. Temperatura máxima 27 graus. Amanhã, sexta-feira, dia de sol com nuvens, também não há previsão de chuva. Temperatura mínima 13 graus e a máxima 28 graus. No sábado, sol com nuvens, sem a presença de chuva. Temperatura mínima 15 graus e a máxima 29 graus. No domingo também não chove, dia de sol com nuvens, temperatura mínima 16 graus e a máxima 29 graus. E na segunda-feira também sol com algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Temperatura mínima 15 graus e a máxima 28 graus. De hoje até a próxima segunda-feira não tem previsão de chuva na nossa região. Com informações sobre o tempo, Luiz Carlos, para a tua rádio Alvorada de Marau, líder em audiência todos os dias da semana.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.